Antes de nos levantarmos juntos para a oração, gostaria de ler um breve salmo. E aqui o salmista exclama, no Salmo 130, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz. Sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. As minhas súplicas em alta voz, se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, e espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Sim, mais do que aqueles que esperam pela manhã. Espere, Israel, no Senhor, porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção. E ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Nós também não, queridos irmãos e irmãs? Nós cremos nisso de todo o coração. É por isso que queremos olhar para ele. Se tu quiseres reter os pecados, quem poderá ser aprovado diante de ti? Ninguém. Creio que haja no nosso meio que se sinta tão justo que, ao ponto de não ter falhas ou pecados. Não, nós todos queremos vir a ele assim como nós somos. Você e eu, todos nós, queremos trazer o louvor a ele e pedir-lhe que ele continue a falar conosco por meio de sua preciosa e santa palavra. Antes do irmão Frank vir para a frente, vamos nos levantar e orar juntos. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações. Senhor, tu vês o nosso anseio, tu conheces o nosso desejo. Tu vês como nós pensamos. Senhor, se nós somos mornos e lentos, tire isso de nós, Senhor. Concede-nos o teu bom Espírito Santo. Conceda-nos o fogo em nossos corações, para que possam arder por ti, Senhor. Para que possamos louvar a ti, ó Deus. Que possamos te adorar da maneira adequada, ó Senhor. Senhor, nós cantamos esses maravilhosos hinos. Nós pedimos, tem misericórdia de nós. Leva-nos, aproxima-nos de ti, do teu coração de Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, nesta noite. Nos abençoe, ó Deus, pois viemos, Senhor, não por costume, ó fiel Deus, não para estarmos simplesmente aqui de pé e queremos nos apresentar aqui, mas tu vês os nossos corações, tu nos conheces. Tu sabes como cada um de nós pensa, cada um de nós, ó Deus. Nós pedimos intimamente, Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude nessa noite. Então seremos ajudados, Senhor. Abençoe-nos, então seremos abençoados. Senhor, tu conheces os nossos corações. Talvez temos alegria, talvez temos tristeza, sofrimento. Tu sabes tudo, Senhor. Cada coração individualmente, tu sabes. Mas tu és capaz de conceder o que necessita, Senhor. E é por isso que nós olhamos para ti e pedimos que tire tudo o que estiver no teu caminho, em minha vida e em todas as nossas vidas, Senhor. Esteja próximo de nós agora, Senhor, enquanto nós continuamos a ouvir a tua preciosa e santa palavra. Nós pedimos por isso. Abençoe o nosso amado irmão. Abençoe a todos, Senhor, e abra os nossos corações para que possamos receber aquilo o que tu tens a nos dizer, no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cremos nisso de todo o coração. Na outra margem, não haverá nenhum vestígio de tudo aquilo que existe aqui na terra. O velho terá desaparecido e terá sido esquecido. E tudo será novo. Também o nosso corpo será novo. Toda a fragilidade, tudo o que nos causava dificuldades, não existirá mais. Paulo expressa isso em Romanos 8 e diz que não apenas toda a criação, mas também nós gememos neste corpo aguardando a redenção física. Há sempre tantas coisas que queremos dizer, que estão no coração, mas já nos hinos e nos comentários já levamos certas coisas ao coração. A pergunta é somente se há um desejo real, não somente de falar sobre ensinamentos e conhecimentos bíblicos, mas eu tenho que admitir sinceramente, todas as vezes, quando encontro pessoas que têm vontade de debater, então eu sinto uma profunda tristeza por dentro. Não é disso que se trata hoje. Hoje se trata de nos aproximarmos do Senhor. Se alguém sabe muito ou pouco, importante é que possa dizer: eu sei que o meu Redentor vive e que eu o verei, mesmo se minha carne tiver ido, eu verei a Deus. Temos que colocar isso simplesmente de forma clara no salão e dizer: nós somos gratos por todo ensinamento, porque nós cremos que nós temos o direito de ser ensinados corretamente, mas também temos o direito a todas as bênçãos, um direito ao cumprimento de todas as promessas. E às vezes eu tenho a impressão, seja que se refira somente a mim ou a todos nós, que de alguma forma nós entristecemos o Senhor, seja por incredulidade, seja por qualquer outra coisa, mas Deus não se manifesta ou chega ao seu direito como Ele gostaria, e nossa ligação com Ele e essa comunhão com Ele não é tão íntima, tão quente, assim como deveriam ser. Se considerarmos nossos irmãos no cristianismo primitivo, eles exclamavam: Maranata, o Senhor vem. Havia uma expectativa do retorno do Senhor no tempo deles. Eles deixaram que as coisas externas ficassem externas e ficassem à direita e à esquerda, e não os impedissem, mas eles serviram ao Senhor. E como já foi dito, eles receberam as bênçãos, estavam prontos e estavam aguardando a vinda do Senhor. Do que nos adianta se soubéssemos tudo corretamente, que tenhamos o conhecimento correto e tudo mais? Bom ensinamento, graças a Deus por isso. Eu não gostaria de sentir falta disso, faz parte. É o fundamento sobre o qual nós podemos construir. Mas tudo isso é primeiramente somente o fundamento. E então, nós temos que construir sobre ela. Como já contemplamos aqui, todas essas virtudes, mas elas não podem vir por si mesmas, mas a nós. São qualidades divinas que não trazemos conosco, mas que recebemos de Deus. Se pudéssemos trazer ao menos uma dessas virtudes listadas onde está em 2 Pedro 1, então não teríamos que nos esforçar tanto diante de Deus para sermos presenteados por Ele e receber todas essas coisas, mas eu creio que foi pensado para nós que nesses últimos dias que o amor a Deus e uns pelos outros se torne mais íntimo. E o nosso Senhor diz: se me amais, então guardareis meus mandamentos. Então, Ele acrescentou um mais ao seu mandamento e disse: um novo mandamento vos dou. Essa prática e vivência do amor divino é agora exigida, que não somente façamos palavras disso, mas que nos deixemos mostrar pelo Senhor como isso pode ser na prática. Paulo, nas últimas linhas de 1 Coríntios 16, ele disse algumas palavras que são muito fortes, muito duras, que são quase incompreensíveis. Ele termina essas primeiras 16 cartas à congregação de Corinto com as palavras: aqui a saudação da minha parte, da minha própria mão, de Paulo: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema ou amaldiçoado, maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Poderíamos dizer: Paulo, você foi aqui um pouco afiado demais. Mas eu também creio que disse isso recentemente quando examinamos a palavra do profeta Malaquias, onde o Senhor diz: naquele dia vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve, entre aquele que me ama e aquele que não me ama, entre aquele que me segue e aquele que não me segue. Paulo sabia que todos aqueles que não amam o Senhor permanecerão sob a ira de Deus e que, no fim, sim, serão atingidos pela maldição. Quão gratos nós podemos ser, e aí não desprezamos ninguém. Esses dias passaram para sempre, mas nós olhamos para o céu, para cima, para o nosso Senhor, que foi antes de nós e preparou o lugar, e em muito breve retornará para levar os seus para o lar. Quando Paulo diz aqui: quem não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Essa é uma declaração forte. Nós amamos o Senhor? Você ama o Senhor? Eu amo o Senhor? Como se passa conosco aos olhos de Deus? Não em nosso julgamento, onde dizemos: Senhor, eu te amo, e seguimos nosso próprio caminho. Quem ama o Senhor o servirá. Ele se apegará a Ele de todo o coração. Andará obedientemente em seu caminho e se permitirá ser abençoado e usado por Deus. A graça do Senhor Jesus esteja convosco. Isso também todos nós queremos que esteja conosco. No Salmo 105, temos uma comparação do caminho como Deus andou com o povo de Israel. Aqui, nesses dois salmos em particular, temos um registro dos altos e baixos com e entre o povo de Deus. Está aqui no Salmo 105, a partir do versículo 5. Lembrai-vos das maravilhas ou milagres que fez, dos seus prodígios ou sinais e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Quando nós lemos essas expressões assim, também são chamados à nossa memória, mas não somente isso, mas nós repetidas vezes devemos pensar naquilo que Deus fez. Os caminhos de Deus com o seu povo, de fato, passaram por altos e baixos. Mas justamente porque Deus concedeu todo o seu amor, graça e dedicação a esse único povo, ele estava preocupado somente com esse povo dedicado. Ele não deu nada para os amorreus e os jebuseus e para todos os quem quer que fossem, especialmente as sete nações que habitavam na terra de Canaã. Não lhes dava atenção, porque não tinha um plano para eles. Eles não estavam em seu programa. Sobre Abraão, Isaac e Jacó, Deus teve misericórdia e seguiu com essas pessoas o seu caminho. Abraão foi seu servo. Vós, filhos de Abraão, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos estão em toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que ordenou até milhares de gerações. Da aliança que fez com Abraão e do juramento a Isaac, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. Deus, ele repartiu, dividiu e garantiu que todas as coisas estivessem certas. Eu me lembro da pregação na qual o irmão Branham fala sobre quando o carro foi roubado de um homem, que o inimigo não tem direito de colocar sua mão ou deixar valer alguma coisa na possessão dos crentes. E quando consideramos o que Deus nos concedeu em promessas, em bênçãos, quando consideramos tudo o que realmente pertence à vida da congregação, que ela não é um clube ou associação terrena, não é uma loja ou um cemitério, mas o organismo vivo do corpo do Senhor, que deve servir para que Deus possa glorificar a si mesmo repetidas vezes. Esse é um lado. O outro lado é, provavelmente, o fato de o inimigo sempre querer contestar aquilo que, de fato, legitimamente foi reconquistado e comprado para nós. Não apenas nós mesmos somos uma propriedade legítima de Deus, porque o sangue foi pago como resgate, como preço, mas também todos os direitos, tudo o que nos foi prometido e destinado a nós como filhos e filhas de Deus, isso nos pertence. E às vezes nós temos que perceber com profunda tristeza ou constatar que o inimigo ainda quer exercer o seu poder ou seu direito, embora ele tenha perdido todos os direitos sobre nós. Especialmente fico movido quando ouço que pessoas, de fato, são crentes há 30 ou 40 anos e ouviram os maravilhosos sermões e cantaram os hinos maravilhosos juntamente e, de repente, como aconteceu hoje, veio uma ligação e está lá, irmão Frank, nós estamos em grande aflição, então começa. E no fim de tal conversa, perguntamos a nós mesmos o que Deus e a palavra de Deus, o que o sangue do Cordeiro e o Espírito de Deus foram capazes de cumprir se não chamamos isso de incredulidade. E o irmão Russ perguntou, qual é o nosso desejo? Qual é o nosso anseio? Do que se trata para nós? Mas somente de uma coisa, para que Deus possa nos revestir com o poder do Espírito Santo, para que o diabo seja retirado, impedido em cada um de nós, para que não seja um pouquinho acalmado, mas que ele tenha que se apartar, que ele tenha que ir embora. Não há outra maneira. Vocês sabem que nós que cremos de coração no nosso Senhor e o amamos intimamente, nós sabemos que ele venceu a morte. E num sepultamento ou funeral, isso sempre vem à tona. E dizem, Senhor, tu venceste a morte, mas ainda não chegou o tempo em que a tua vitória seja totalmente executada, em que a morte não existirá mais, como está no Apocalipse. E a partir desse ponto será então quando a causa de Deus, a obra de Deus com a congregação chegar ao fim. Mas nós sabemos que a morte é uma coisa que perdeu o seu direito sobre nós. E, no entanto, a morte reinou sobre todos os profetas, sobre todos os apóstolos, sobre todos eles até o dia de hoje, fez valer o seu direito. Uma coisa nós sabemos, que uma pessoa que é crente, basicamente, não morre. Pois isso nosso Senhor disse no Evangelho de João, no capítulo 11. Em verdade, vos digo, quem crê em mim viverá, ainda que morra. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crentes vão somente para o lar celestial, não morrem. A morte não os engole, já foi engolida para eles. Para eles é a porta e a entrada do tempo para a eternidade. E, no entanto, tudo dentro de nós se levanta, porque, como filhos e filhas de Deus, fomos destinados à vida eterna. Nós sabemos que a morte reina de forma injusta sobre nós. O pecado, a enfermidade, amarrações, possessões e tudo mais que possa existir nos domina injustamente sobre nós. Pois se cremos no que dizem as Santas Escrituras, todo o dano causado pelo primeiro Adão foi reparado pelo segundo Adão por meio de Cristo. Paulo explica assim em sua carta aos Coríntios, pois assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Nós temos que começar a nos rebelar contra tudo o que não é de Deus. E então conseguiremos dar à fé a dinamite divina que ela precisa para lançar ou colocar uma carga explosiva em algum lugar para que os amarrados possam ser libertos. Quando ouvi as palavras de hoje, irmão Frank, isso provavelmente é uma possessão e assim por diante, assim por diante. Ó, isso rasga o coração. Nosso Senhor, ele teve um ministério e ninguém poderá ignorar isso e ninguém poderá passar ao largo disso. O ministério do Senhor consistia em libertar os amarrados, perdoar os pecadores, curar os doentes, proclamar o ano aceitável do Senhor. Assim nós lemos em Isaías 61, assim lemos em Lucas 4. Se então a congregação continua esse ministério, então temos que contar que não seja um belo culto com três hinos no início, um no final e alguns corinhos no meio, uma pregação, então vamos para casa novamente. Isso nós não podemos mais fazer. Não mais com consciência tranquila. Diante de todas as aflições, de todos os problemas, de todos os efeitos do poder do inimigo, será que estamos aí para falar sobre o que o diabo está fazendo? Ou estamos aí para sermos algo para o louvor da graça e da glória de Deus? Para que estamos aí como filhos de Deus? Que o inimigo joga futebol conosco? Ou que Deus pode nos usar e que Ele possa se glorificar e confirmar Sua palavra? Nós vimos que o povo de Israel estava destinado a ser portador das palavras divinas da revelação. E vocês, se vocês creem ou não, todos os outros serviam aos seus deuses. E eu li isso não há muito tempo atrás. Também Terá e Naor, e todos eles, seja pais ou irmãos de Abraão, eles serviam a deuses estranhos. E também Abraão, até lá, havia servido a deuses estranhos. Mas, quando o Deus vivo lhe apareceu, a primeira coisa tinha acabado. Os deuses eram para ele apenas ídolos, e ele se afastou deles, e creu e serviu ao Deus vivo. Ele olhou para ele, o invisível, como se pudesse vê-lo. Aqui nós lemos: ele se lembra de sua aliança eternamente. Isso é o belo com Deus. O que nós, às vezes, concordamos, isso é sempre limitado no tempo e depende das circunstâncias. O que Deus faz é feito para a eternidade. Ele se lembra da sua aliança para sempre, da palavra que ordenou para mil gerações. Da aliança que fechou com Abraão e do juramento que fez a Isaac, que ele confirma como estatuto para Jacó e como uma aliança eterna para Israel. E então vem, quando disse: a ti darei Canaã, a terra que vos dei como herança. Essa era a promessa. Essa foi a aliança já feita com Abraão e com Deus. E depois com todo Israel no Monte Sinai. O que foi? A aliança com Deus não tinha apenas palavras, mas havia mais dentro dela. Eram promessas divinas. Foi uma confirmação divina de que ele mantém a sua palavra. Era preciso chegar a hora e o dia em que o Jordão fosse atravessado e a terra pudesse ser tomada, porque assim Deus havia prometido. E ele sempre teve pessoas com quem ele podia continuar, que não pertenciam àqueles que reclamavam e olhavam para trás, mas que eram gratos e seguiam em frente. Deus deixa para si um remanescente, um resto, e eu digo a vocês, eu sempre procuro a culpa em mim mesmo. Isso me leva, às vezes, a uma profunda angústia interior. Mas também nós temos que vir diante do Senhor como congregação inteira e cada um como indivíduo. E digam apenas ao nosso Deus, diga ao teu Senhor, e cada um faça isso de todo o coração. Senhor, tu tens falado conosco nesses dias. Tu te revelaste a nós. Tu vivificaste para nós as promessas para esse tempo e colocaste em nossos corações. Nós ouvimos e nós vimos que tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, concede aos teus servos força para proclamarem a tua palavra com ousadia e estenda o teu braço nisto e deixe milagres e sinais acontecerem. Alguém poderia dizer, bem, há tantos evangelistas que realizam milagres e sinais, vamos parar com tais comparações. Elas vêm contra nós, de alguma forma, isso não se encaixa. O que nós temos a ver ou fazer comparações com falsos ungidos, com esse ou com aquele? Não é a nossa tarefa honesta e nosso dever diante de Deus nos comparar com aquilo que foi no cristianismo primitivo para ver se Deus pode trilhar o mesmo caminho conosco, se as mesmas coisas acontecem? Imaginem que nós passássemos o tempo, isso poderia ser 24 horas por dia, que nós fizéssemos comparações, escolhendo os exemplos necessários, e então nós tiramos a cabeça da forca e seguimos então alegres pelo nosso caminho adiante. Para nós, não é servido fazer comparações com evangelistas, ou crentes, ou congregações, ou com irmãos e irmãs que conhecemos, ou o que quer que seja. Nós somente somos servidos se olharmos para o espelho da palavra de Deus e dissermos, Senhor, é assim que era, e assim ouvimos a mensagem da restauração, assim tem que ser e assim será novamente. Aqui estamos nós, ajude-nos, nós não podemos de outra forma, e então Deus, ele manterá sua palavra. Mas isso realmente tem que acontecer com a plena fé. Eu repito, se nós olharmos para outros e disser sim, eles vivenciaram as bênçãos e vejam o que está acontecendo agora, então nós não entendemos ainda como e o que Deus falou conosco. Então é o inimigo que nos quer distrair do nosso próprio estado miserável, de nosso fracasso, por meio de uma manobra de diversão, e ao mesmo parece que provavelmente ele conseguiu muito bem fazer isso. Mas isso não pode continuar assim adiante. Em nós surge algo que nós não podemos mais suprimir. Eu sou teu, ó Senhor, eu ouvi a tua palavra. O teu amor mora em mim. O amor a Deus, o amor à sua palavra, o amor uns pelos outros, o amor divino no qual estamos envoltos, tem que se tornar ativo e também todos os dons do Espírito têm que encontrar seu lugar. Deus colocou tudo na congregação. E o irmão Branham disse isso de forma clara e simples. Eu posso mostrar a vocês onde Deus prometeu e onde Ele concedeu. Vocês podem me mostrar onde Ele cancelou a promessa e onde Ele a retirou. E isso não existe. Portanto, eu não quero que nós tenhamos tal contemplação como incredulidade ou pequena fé, mas simplesmente que vejamos isso e digamos: Senhor, nós somos apenas seres humanos, nós não podemos nos ajudar a nós mesmos e a outros, mas nós queremos que Tu nos ajude, que Tu chegues ao Teu direito. Isso, um dia, então, todos os demônios da doença, todos os poderes das trevas, isso o diabo tem que chegar a perceber que nós falamos no nome do Senhor e que a palavra de Deus também, para ele, é legalmente obrigatória e que ele tem que se submeter à palavra de Deus em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não há outra maneira. Nós não podemos, é impossível continuar assim. Nós não sabemos exatamente que caminho Deus está indo conosco, mas uma coisa nós sabemos. Tem que ser um caminho bíblico. Sem ser e sem mas, sem desculpas à esquerda e sem desculpas à direita, nós nos colocamos diante dessa tarefa divina e dizemos: Senhor, nós não somos ainda aquilo que deveríamos ser, também não somos mais aquilo que fomos uma vez. Nós estamos prontos para crer a Ti, servir a Ti, obedecer a Ti e amar a Ti. Nós estamos prontos para estar no Teu ministério. Toma-nos e faça conosco e por meio de nós aquilo que Tu prometeste. Eu não creio que precisamos falar sobre o pensamento de que alguém nisso vai buscar sua própria honra. Eu já teria que ser um pouco bobo, pois quem de nós não teria já percebido há muito tempo quão miseráveis nós somos? Nós somos uma pilha de miséria? Quão indefesos, sem poder nenhuma, sem esperança nenhuma? Cada um de nós. Não há ninguém que possa arrancar árvores, espiritualmente falando, ou realizar ações aí. Mas nós temos um Deus no céu. Nós temos um Senhor que está sentado à direita da majestade de Deus e que espera até que todos os inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. E a terra é o estrado de seus pés, pois o céu é o seu trono. Tão grande é Deus. Ele vai do céu até a terra, pois assim está escrito, literalmente, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. É por isso que Deus não está apenas no céu, Deus está na terra, Deus está presente. E quando a fé se torna uma fé viva, Então, Deus chega ao seu direito? E se todos os inimigos devem ser feitos por escabelo dos seus pés, então não no céu? Pois a terra é o escabelo estrado dos seus pés. Aqui na terra, Satanás mergulhou as pessoas na desgraça. Aqui na terra, o Senhor pagou o preço com o seu sangue e tomou sobre si a maldição. Aqui, nesta terra, a vitória de Deus que aconteceu na cruz do Gólgota deve se tornar revelada. De outra forma, não é possível. Assim tem que ser. E assim será. Com a ajuda e com a graça de nosso Deus. Amém. Amém. Vamos nos levantar e orar. Fiel Deus, nós te agradecemos de todo o coração pelo teu falar poderoso também nesta noite. E nós reconhecemos, Senhor, que não somos nada diante de ti, Senhor, e que não podemos fazer nada, Senhor, mas tu podes fazer tudo, Senhor. E nós chegamos a ti assim como somos. Nós não podemos tirar nada para nós mesmos, Senhor. Não podemos melhorar nós mesmos, Senhor. Mas olhe para baixo com graça, Senhor. Toma-nos, Senhor. Aproxima-nos mais, Senhor, de ti. Especialmente eu, ó Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu peço isso no nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, de todo o coração, eu te agradeço por tua santa presença, por tua santa palavra, por teu santo sangue, por teu santo espírito, e juntos nós pedimos a ti, chegue ao teu direito em nossas vidas e no nosso meio, que nós possamos com nossos próprios olhos ver que tu retornaste à tua congregação e te revelas, confirmas a tua palavra, salvando pecadores, curando os enfermos, libertando os amarrados, para que a palavra da cruz se torne um poder de Deus para todos os que creem. Ó Senhor, nós te agradecemos no nome de Jesus.